Psicopatas do Cotidiano, Reconhecer, Conviver, Proteger. A autora é doutora em psiquiatria e coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria. É doutora preceptora da Residência Médica de Psiquiatria Forense da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. E aí tem várias premiações na área dela. E ela escreve um livro. Aliás, um livro muito bem escrito, sabe, romanceado em algumas partes. Um livro que tem vários caracteres que fogem à literatura técnica, que muitas vezes nós nos habituamos a isso. Já de antemão, eu gostaria de perguntar se vocês querem colocar algum elemento sobre as psicopatias, se querem colocar alguma exemplificação sobre as psicopatias, que é o nosso tema de agora. Microfone aberto, por favor. Sempre vocês têm que cuidar, porque isso inviabiliza a aula. Vários alunos já têm esse livro sobre o qual trataremos hoje. E os que leram provavelmente já tiveram uma primeira ideia da complexidade do tema, mas também de uma aproximação com a filosofia clínica a partir do prefácio. O prefácio, ele é escrito pelo Michel Chaloub, que é chefe do setor de perícias do Instituto de Perícias no Rio de Janeiro, Heitor Carrilho. Olhem o que ele escreve e como ele introduz a complexidade do que nós vamos tratar agora, tá bom? Ele diz assim, ó, a taxonomia é a classificação de seres, isso é taxonomia, tá? Ou também é utilizado como classificação de tipos, tá? Isso é taxonomia. A taxonomia das entidades clínicas em psiquiatria oferece um espectro amplo de dificuldades, tanto doutrinárias quanto técnicas. Vamos ver do que ele está falando, não é? Parece, para nós filósofos, parece um mundo um pouco distante, uma vez que a leitura leiga em torno do assunto mostra que provavelmente as coisas já estão bem alinhavadas e esquadrinhadas. E esse colega psiquiatra diz que não. Vamos ver o que ele está falando. Quando procuramos identificar, particularizar, classificar os transtornos mentais, encontramos questões e problemas advindos da história da medicina e da psiquiatria, da ideologia, da maneira de pensar, do ambiente social, etc., etc. Tal se dá, entre outras razões, pela dificuldade de aplicação do modelo biomédico nos transtornos mentais. Dificuldade de colocar o modelo biomédico nos transtornos mentais. Ou seja, os nossos laboratórios, os nossos pesos, as nossas réguas, as nossas medidas e métricas, que servem muito bem para ver pH, para ver consistência, para ver cancro, para ver neuroimagem, quando aplicada nas questões mentais, ele diz que temos problemas aqui. Na individuação das enfermidades ou doenças, temos duas maneiras básicas de classificação: o modelo biomédico e o modelo psicossocial. Bem, numa conversação com colegas da área médica, vocês já sabem que eles olharão provavelmente para um filósofo clínico como alguém que vai utilizar este critério, modelos psicossociais. É assim que eles vão entender o que nós fazemos. E nós estaremos diante de colegas de outras áreas que vão utilizar também o modelo biomédico. Vamos lá. O modelo biomédico exige, para a taxonomia das enfermidades, que possamos determinar com clareza e segurança qual a etiologia da doença, ou seja, qual a sua causa morfopatológica ou fisiopatológica, Causa essa que deve ser única para aquela doença. Deve ser estabelecida também a patogenia, o mecanismo pelo qual a causa produz a doença. E aí ele discorre sobre vários outros fatores. Já imaginaram o problema que os nossos colegas médicos, e aqui não é o tema da nossa aula de hoje, mas muito provavelmente de modo inadvertido, trouxeram para a área de seus estudos? A mensuração da subjetividade? Sobretudo a subjetividade que vocês vão ver logo em seguida com os exemplos das psicopatias cotidianas. Lembrem, essa psiquiatra que escreveu essa obra, ela quer nos mostrar o elemento da psicopatia que nos habita, que habita aqueles com quem convivemos, e quer mostrar. E agora, o que fazemos com isso? Com essas pessoas que entram nas nossas famílias, desfazem lares, sedutores, narcísicos, frios. E esses são apenas alguns dos caracteres que encontraremos aqui. Que no fundo não se trata nem de um gostar deles mesmos, porque nem isso há. Segundo a obra, não há. São criaturas que possuem peculiaridades próprias, segundo a psiquiatria. Nem estou arranhando ainda a filosofia clínica, ok? Vamos lá, vamos prosseguir aqui com o que ela está colocando, com o que ele, o prefaciador da obra, coloca. Ele nos diz: já com as doenças mentais, nós não temos tal facilidade. Com exceção das demências e das oligofrenias moderadas, graves e profundas, o modelo biomédico é de difícil aplicação. Tanto que tais entidades podem ser consideradas mais neurológicas do que psiquiátricas. Nas psicoses, particularmente nas antigamente chamadas endógenas, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, os transtornos de bipolaridade do humor, ele pode ser aplicado, mas com adaptações e pressupostos, o que torna tal objetivo sujeito a contestação e dificuldades de verificação empírica. E agora, o que ele nos oferece para isso? O que acha? Esse é um problema velho na área médica. O que imaginam que se tem para isso? Vamos ouvir o que ele coloca como uma das saídas? Ele nos diz mais adiante: a solução, considerada por muitas correntes do pensamento contemporâneo como arbitrária, ideológica, desumana e totalitária, é a aplicação do modelo psicossocial. Gilson, por favor, você pode agora abrir bem a porta, já que o pessoal da bagunça parou de fazer as interrupções da sala. Muito obrigado. Bem, seria uma aproximação entre psiquiatria e filosofia clínica disso que ele está tratando? Será que os nossos colegas psiquiatras estão flexibilizando suas pautas laboratoriais, que o que é natural, até pela formação deles, e aproximando-se mais de nós, nas nossas concepções? O livro responde esta e outras questões, ok? Vamos adiante. As psicopatias, diz ele, pertencem a este grupo. São perturbados, transtornados, doentes, ele coloca sempre entre aspas esses termos, porque estão fora da norma sociocultural vigente. Não funcionam como deles se espera. A família, o grupo, a comunidade, a sociedade incomodam, criam problemas, são esquisitos, são diferentes, infringem a lei, os costumes, não se adaptam, não produzem, não rendem, e assim por diante. Tal contingente de pessoas anormais começou a ser identificado quando o capitalismo comercial e industrial passou a dominar a economia mundial. Não é só ele que traz isso. Dentro da filosofia, vários colegas mostraram isso, sendo que um dos mais eloquentes é Foucault, né? Na História da Loucura. Foucault nos coloca muito isso, mas em outras obras também, Vigiar e Punir, Foucault já nos anunciava esses problemas. E esse terapeuta nos fala que desde a Idade Média essas questões têm se tornado cada vez mais graves, mais contundentes. Bom, agora entramos na obra da psiquiatra, esta moça, a Katia Metzger. Bom, ela inicia a obra dela nos pintando um painel. E um painel tão próximo que quem convive com. Ela pega um hospital, que é uma das áreas que ela tem maior fluência, e nos mostra. Pinta um rápido painel para que nós observemos de fora os elementos predisponentes a isso que se diz psicopatia. Querem ver o painel que ela pinta? Olhem só. Paula, 27 anos, acaba de dar entrada numa emergência. Sofreu um acidente ao dirigir bêbada em alta velocidade. O motivo é o de sempre: brigou com o namorado após flagrá-lo, flagrá-lo, flertando com outras mulheres numa balada. Ela fez um escândalo e ele avisou que não aguentava mais seus altos e baixos, pondo fim ao relacionamento. A família da garota é avisada e chega ao hospital. O pai, Marcos, é um executivo de uma multinacional. Estão construindo isso aí, o contexto? Ok. Extremamente metódico. Detesta mudança. Está irritado por ter de sair da rotina de seu seriado favorito na madrugada de sábado para socorrer a filha. A mãe surge como um furacão, 48 anos, Sandra, sensual, exuberante, faz da vida um palco. O fato de estar na recepção de um hotel não afeta seu jeito espalhafatoso. Grita com Paula, com gestos teatrais, conta a todos sobre sua dedicação à família, que, segundo ela, não retribui da mesma forma. Diante da cena, a irmã gêmea de Paula, Fernanda, tenta passar pelo saguão sem ser notada. Herdou a beleza da família, mas ao contrário da irmã, inquieta e da mãe dramática, é tímida e sente-se rejeitada por todos. Dedica-se a escrever poemas e a levar uma vidinha caseira sem grandes emoções. A família é recebida pelo médico Eduardo, chefe de emergência. Jovem, boa pinta, teve uma ascensão meteórica. Para os superiores, ele é o cara que consegue resultados rápidos, sem grandes esforços. Subalternos, porém, não se acostumaram com o seu jeito de culpar o grupo pelos erros e guardar os elogios só para si. A enfermeira Sônia aceita calada as humilhações. Afinal de contas, ela acredita que conseguir um emprego não é fácil, mesmo para alguém com um currículo tão impecável quanto o seu. Etc., etc., etc. O que acham? Quem é, nesse cenário que nós descrevemos, o psicopata? Onde está a psicopatia? Não se identificaram com alguns momentos, com alguns personagens? Aqui a autora nos mostra que o elemento da psicopatia, ele está nas nossas vidas, hora mais, hora menos, hora para lá, hora para cá, e essa descrição que ela faz aqui vai muito longe, muito, muito longe, e acho que se vocês lerem em casa depois, alguns vão se pegar com um rubor na face pela identificação que ela provoca, nos mostrando o quão próximo, isso que a gente diz, psicopata, psicopatia, aquela pessoa é psicopata. Ela nos mostra que isso está muito mais entranhado do que se possa supor em geral. E que ela termina esse longo relato dizendo: ficção ou realidade? Os personagens descritos acima se esbarram no hotel, no hospital, mas poderiam estar no escritório, na pracinha, na esquina, numa festa ou mesmo na casa de alguém. Bastam 5 minutos para você identificar o instável, o inflexível, a teatral, a insegura, o arrogante, a submissa, a lunática, o desconfiado, etc, etc, etc. E agora? Para onde ela vai? Viram que ela adotou o modelo psicossocial, a descrição dela? Essa psiquiatra está nos mostrando a psicopatia contemporânea, cotidiana, portanto, nos nossos dias, como algo que provavelmente exacerba isso que estamos vendo aqui. Mas exacerba como? De que forma? Vamos ver o que ela nos propõe? Ela imediatamente parte para um quadro de caracterização. Anote, por favor, o que vem agora. Olhem o que, para em seguida, nós vamos fazer pausas para vocês colocarem dúvidas, questões, ok? A partir do fim da adolescência, os indivíduos com essa natureza apresentam um jeito de ser caracterizado por um padrão de comportamento inflexível e repetitivo. Ok? A adolescência está terminando e ela diz, pois a partir do término começa esse padrão. Um padrão que vai se caracterizar por inflexibilidade. A pessoa não consegue agir de outra forma e por repetição. Que causa prejuízo significativo na maneira como se relacionam afetivamente em sociedade, no trabalho, na família. Podemos chamá-los de psicopatas do cotidiano. É preciso deixar claro que neste livro, psicopatia se refere à atual classificação médico-psiquiátrica denominada transtornos específicos da personalidade. Pessoas com esses transtornos, com frequência e sem perceber, causam intenso sofrimento a quem convive com elas. Elas não perdem o juízo da realidade ou sofrem com surtos, delírios e alucinações. Estão anotando essas coisas? Ou seja, então, essa psiquiatra começa a nos mostrar, segundo a ótica dela e do que ela entende, que essas pessoas não vão... Você não vai estar diante de alguém que está vendo coisas, delirando e tendo achaques e tudo mais. Não é? São pessoas que mantêm o que socialmente a gente fala de um certo equilíbrio e tudo mais, e que causam grande sofrimento a quem convive com elas. Por que, se elas mantêm esse equilíbrio, por que elas causariam sofrimento com quem convive com elas? Segundo a autora, esse sofrimento advém de um fator: são pessoas difíceis, muito difíceis de lidar. E ela dá exemplos aqui notáveis sobre isso. Notáveis, notáveis. Bom, ela afasta qualquer estereotipia de hollywoodiana em torno disso, tá? Aquelas coisas de filmes, o sujeito que sai matando gente, aquelas coisas, tá? Isso até existe, mas não é a tônica aqui, propriamente dita. Então, ela volta ao fator psicossocial e nos avisa. Ela diz, em maior ou menor grau, esses indivíduos deixam marcas em nossas vidas. Compreendê-los e aceitá-los parte de um simples princípio. Eles são assim. Não entendem um problema e se recusam a tratá-lo. No máximo, após um longo processo de autoconhecimento, conseguem entender o mecanismo de repetição de suas atitudes e minimizar seus efeitos. Essa opinião dela é uma das opiniões mais modernas sobre o assunto, tá, gente? Já foi diferente até a maneira de entender e lidar com isso, não é? Ela nos coloca, então, que vocês entenderam como ela é bastante evidente nas palavras dela, tá? Em maior ou menor grau, pessoas que passarem por nossas vidas e que tenham psicopatia vão deixar marca. Tá? E que compreender, aceitar, eles são assim, não entendem direito o problema deles e se recusam a tratar esse problema, já que não entendem também, né? Por isso, no máximo, após um longo processo de autoconhecimento, conseguem entender o mecanismo de repetição de suas atitudes e minimizar seus efeitos. Eu quero dificultar o máximo, lembrem que essa é a primeira de duas aulas. Imaginem que você está diante de uma pessoa, como ela descreve aqui, com esses caracteres e cuja estrutura de pensamento tem esses caracteres, caracteres pronunciados de forma que os tornam determinantes. Então, em relação demais aos demais coisas que habitam a pessoa, isso aqui estará sempre muito forte, ainda que não evidente, né? Porque é uma pessoa inteligente, uma pessoa educada, é um sujeito que estudou, que viajou, que conhece. Ele sabe que no nosso meio social, se ele mostrar esses ingredientes, quem é que vai querer se relacionar com ele? Então, isso precisa ficar acobertado. Em uma outra aula eu falei para vocês sobre isso, né? E, aliás, é um dos temas dos próximos programas de rádio aí que nós temos, são as atitudes politicamente corretas. Uma praga nos nossos relacionamentos afetivos. Você se relaciona com a pessoa, no início é tudo muito bonito, tudo muito bem. À medida que esse relacionamento avança, você vai tendo ideia e contato com uma outra pessoa que nem remotamente lembra aquela primeira. Lá no início era afetuosa, era gentil, era uma dama, era um cavalheiro. Para logo adiante se mostrar quase o oposto disso. Uma pessoa cruel, vingativa, aguda em suas considerações, ok? Há que se ter cuidado. Mas nós vamos ver isso do ponto de vista da psiquiatria e da filosofia clínica, ok? E já adianto aos senhores, são áreas muito distintas aqui, muito distantes. Portanto, as afirmações mais contundentes sobre o assunto eu deixaria para a segunda aula, tá? Sob pena dos meus alunos dizerem, professor, não estou gostando. Isso será o mínimo. A autora, de maneira bastante responsável e coerente, ela diz que a obra dela não substitui de forma alguma o diagnóstico. E de fato, não é? Vamos lá. Eu vou pular para vocês toda uma etapa que ela faz, toda uma historiografia, ok? E ela vai longe nisso, ela mostra os tipos, lembra? Tipo sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, aquelas classificações. Tudo isso ela nos poupa, vou poupar vocês, tá? Mas ela nos traz um dado interessante. Ela diz que de Hipócrates para cá, até o século XXI, muitas definições mudaram. E ela cita um terapeuta famoso, o Robert Cloninger, que a partir da década de 90 estabelece vários critérios, ok? Sobre isso. A evitação de danos, a busca de novidade. Vamos ver aqui, eu vou ler um trechinho, poucas linhas. Cada pessoa pode apresentar uma ou mais de uma dessas dimensões, em maior ou menor grau. E esses temperamentos tendem a ser mais ou menos adaptativos, que são apenas esses aqui, ó. Evitação de danos, a busca de novidades, a dependência de recompensa e a persistência, tá bom? Isso é importante para o que vem depois, então tenha um pouco de paciência, por favor. Ela só vai falar sobre isso, então ela se estende sobre o caráter e diz que o caráter está associado à consciência que a pessoa tem de si, dos outros e do mundo que a rodeia, tá? À luz da ciência moderna, a ideia de que cada um de nós nasce com uma índole, boa ou má, foi substituída pelo conceito de que temos livre-arbítrio para agir de acordo com nossos princípios, mas sem ignorar o fato de que somos parte integrante de um grupo social. Assim, na formação do caráter, há um componente biológico e outro ambiental. Em filosofia clínica, nós assinaríamos isso que ela está dizendo? Que acha? Vocês estão conversando com um colega de outra área, ele diz para você, olhe, vou lhe explicar, o caráter, ele tem dessas duas bases, né? Uma base biológica e outra base ambiental, uma que você vem aí com o seu DNA, outra que é o do meio social, acho? Em filosofia clínica eu não posso dizer isso, por quê? Qual é o fundamento? O que restaria para além disso? Querem apenas uma das coisas que poderia ser? Se você vai num linguista como Bloomfield ou outro romântico desses, ele vai dizer, olha, não, claro que não. Há muitas outras coisas que perpassam vetores de uma pessoa no seu meio que nada tem a ver com o caráter biológico e muito menos o caráter da sociedade em que você vive. Por exemplo, certas palavras, elas trazem uma herança gramatical, elas trazem uma vida quase própria. Lembram naquela obra do George Orwell, 1984, A Nova Língua? A Nova Língua foi uma língua construída para que as pessoas não conseguissem formar certas proposições, que iam, claro, contra o sistema. A própria constituição da língua impedia isso. Isso é um dado que não aparece, não é? Então há outros segmentos para além desse que ela está pontuando. Mas nós estamos discutindo e conversando áreas, tá bom? Adiante ela fala: mesmo sem saber a proporção exata da influência do meio na formação do caráter, é evidente que viver num ambiente positivo, prestem atenção que ela vai colocar agora, por favor, tá? Que viver num ambiente positivo, com afeto, condições sociais adequadas e noção de valores como compaixão e empatia pode aumentar a chance de uma pessoa não desenvolver um traço patológico de personalidade. No livro Por Dentro do Psicopata, o professor de psiquiatria e comportamento humano James Follow, da Universidade da Califórnia, relata sua experiência com o estudo de cérebros de quem foi condenado por cometer crimes em série. Por meio de tomografias, ele buscava padrões semelhantes e descobriu que todos os indivíduos investigados tinham baixa atividade nas áreas associadas à empatia, moralidade, autocontrole. Eu vou perguntar aos senhores uma coisa para a qual eu já sei a resposta dos meus diletos colegas e alunos. Ainda assim, vou perguntar, tá bom? Vamos lá. Vocês concordam com isso que essa doutora, colega nossa da área de psiquiatria, nos diz? É evidente que viver num ambiente positivo, com afeto, condições sociais adequadas e noções de valores como compaixão e empatia, pode aumentar a chance de uma pessoa não desenvolver um traço patológico de personalidade. Eu vou desligar o gravador para ouvir as opiniões dos senhores. Então, nós tivemos uma breve conversação aqui sobre fundamentação, tá bom? Vamos pegar o próprio veículo acadêmico-filosófico como um preceito de fundamentação. Uma pessoa pode ser profundamente boa e, no entanto, atavicamente má. Vamos ver um exemplo disso? Como é que uma pessoa que nós consideramos muito boa, sensata e correta pode ser atavicamente muito má? Vocês lembram de um filme que passou há pouco tempo? Nós até trabalhamos a obra numa das nossas aulas, em que uma agente de um campo nazista, sabe qual era o papel dela? Ela acompanhava, trancava as pessoas lá dentro, mulheres e crianças, fechava aquela porta e aí o gás vinha e matava todo mundo. Pensam que ela se achava má, errada? Ela ia para casa, deitava a cabeça no travesseiro, dormia. Ela não sabia ler nem escrever, não, nada, sem droga nenhuma ela usava. Sabe o que que ela dizia? Quando ela foi a julgamento, o que que ela falou para os juízes e para os jurados? Ela disse: mas eu estava sobre ordens, eles me disseram que era para eu fazer isso, que isso era o certo, eu fiz. Ou seja, vejam como, se embutirmos um preceito de alienação, aquilo que parece ser muito bom e bonito, dentro de valores, um ambiente positivo, uma família que tenha, por exemplo, um ambiente positivo com afeto, condições sociais adequadas, noções de valores, ela pode criar para ela um ser sem patologia. Mas se tomarmos como critério a existência, pode ser uma criatura extremamente nociva e hostil para outros, que tem o mesmo direito de urbanidade e habitação que ela. Levinas, por exemplo, colocava que um sujeito que está numa guerra levanta o rifle dele, dá um tiro, cai um lá do outro lado. Esse que ele matou, ele não tá. Pensam que ele está fazendo alguma transgressão, algo errado? Ele marca lá um risquinho que matou mais um e ainda fica feliz que derrubou um do outro lado da trincheira. E aí Levinas propõe: prendam esses dois na mesma cela. Deixem que eles conversem. que um diga para o outro: meu filho tem síndrome de Down, eu tinha que estar em casa para dar o remédio para ele, ele precisa de um remédio específico, estou preocupado. E o outro dizia: minha esposa, como ela estará se virando lá sem a minha ajuda? Nós moramos na colônia, tudo é tão difícil. E aí propõe Levinas: eu tenho alteridade. O outro deixa de ser um número, se torna gente, pessoa. Eu reconheço. Vejam como esses critérios, colocados como elementos sociais e urbanos, indexados nos valores e princípios de uma época, de um contexto específico, podem trair os nossos desenvolvimentos existenciais, nos colocando em grandes problemas. Portanto, qual é a defesa que um filósofo clínico teria para algo desta natureza? Seria a estrutura do pensamento da pessoa? Não. Por que não seria? Por que eu cairia simplesmente numa clínica opiniática, segundo a qual o que você me diz de você corresponde ao que você é? Mas às vezes o que uma pessoa me diz dela mesma, a historicidade dela nega. Você pode me dizer que é uma pessoa compreensiva, carinhosa, que sabe conviver, e sua historicidade inteira mostra o contrário. Mas ainda assim a historicidade não é o substrato último, porque ela, dependendo do perspectivismo, de onde a pessoa me conta a historicidade dela, se é uma narrativa de um sujeito que detém a palavra como autoridade, o ponto de vista é só dele, não há contraposição. Então eu recuo ainda às bases categoriais. E lá nas bases categoriais, nos preceitos historiográficos de épocas civilizatórios, eu tenho como compreender melhor, ainda que a atitude antibiótica que vá definir se isso de fato está resolvido, está muito longe, claro. Não é? Clínica não é uma ciência exata, é uma ciência por aproximação, não é? Vamos adiante, porque temos problemas ainda de grande monta. Ela diz mais adiante que a pesquisa indica que mesmo quando você nasce em uma determinada carga genética, com uma determinada carga, o ambiente pode modificá-la. A questão é realmente polêmica. Há estudos que defendem tanto as características inatas, são imutáveis, quanto os que indicam que o ambiente é decisivo. E de novo temos problemas. Como nos posicionamos diante disso, filósofos clínicos? O que nós trazemos do nosso berço, por exemplo, de uma primeira infância, 2, 3 anos, fomos adotados, passamos fome, maus tratos, isso pode ser mudado? Se ainda associado a uma carga genética ou não? E novamente eu digo a vocês, eu acho que os meus alunos pensam que sim, mas se tiverem que fundamentar isso, teremos problemas de novo. A resposta para isso é que a gente não sabe. Nós não sabemos. Algumas pessoas conseguirão modificar tanto a própria vida que nós talvez nem consigamos mais reconhecer essas pessoas depois. E outras parece que fecharam dentro de uma garrafa térmica. Qualquer tentativa, inclusive a tentativa de estender a mão, é a mesma que faz com que a mão volte. Alguns funcionam assim. Isso pode ser episódico, isso pode ser duradouro, nós não sabemos. Mais adiante, quando um traço de personalidade é muito inflexível, mal ajustado e prejudica a adaptação do sujeito às situações que enfrenta, causando sofrimento e incômodo a ele próprio ou mais comumente aos que lhe são próximos, podemos chamá-lo de traço patológico de personalidade. Repito isso. Quando um traço de personalidade é muito inflexível, mal ajustado e prejudica a adaptação do sujeito às condições que enfrenta, causando sofrimento e incômodo a ele próprio ou mais comumente aos que lhe são próximos, podemos chamá-lo de traço patológico de personalidade. Eu vos pergunto, por quê? Lembram quando surgiu, há pouco mais de 200 anos, as grandes terapêuticas, os grandes terapeutas, os primeiros que fizeram as tábuas classificatórias, como Kraepelin na psiquiatria, depois a derivação, em direção aos conteúdos recentes. Estamos estudando lá no outro curso, né, o Inconsciente como Invenção, desde Fichte, Schelling. Estes homens eram médicos, em sua grande maioria. Você vai a uma faculdade de medicina, o que você aprende? A perna quebrou, vamos consertar o osso, vamos colocar gesso, vamos fazer uma redução óssea e vamos, você vai, depois de um tempo, caminhar. Um médico é alguém que recebe, ainda hoje, um treinamento na academia que mostra: isto é um corpo humano, cabeça, tronco, membros. Isto é um estômago funcionando bem, isto é um estômago funcionando mal. Quando funciona mal, pode ser isso. O remédio é esse. Não é assim que se estuda medicina? E que bom, quantas vezes nós precisamos recorrer à medicina para ajudar certas coisas. Ninguém está fazendo discurso contra a medicina, de modo algum. A questão é quando isso vai para além daquilo que se propõe. Por exemplo, eu poderia utilizar esses mesmos mecanismos em fatores como o pensamento, as emoções, estariam sobre as mesmas leis e códigos. Eu poderia dizer: essa emoção é boa, funciona bem, se não está essa aqui, raiva, medo, inveja, ciúme, é mal, usa esse remédio. Não estaria fazendo quase a mesma coisa, só que lá no âmbito das emoções? Mas ao fazer isso, será que eu estou respeitando a natureza e a propriedade das emoções, do pensamento, da alma, que podem se caracterizar às vezes de outras formas? É nesse sentido que ela coloca, claro, ela é uma médica e ela está colocando a visão dela. Não quer dizer que a visão dela é errada e que a do filósofo clínico é certa. Claro que não. São visões diferentes apenas, ok? Cada uma tem seus princípios, seus lugares. Então, em filosofia clínica, uma criatura que se torne muito inflexível, mal ajustada, prejudicada e prejudicando a adaptação dela às situações que enfrenta, causando sofrimento, incômodo a ela própria, a outras pessoas, pode estar fazendo isso por uma indexação, por exemplo, estética, como um poeta do mal do século. Por que todos nós temos que marchar para o prazer, para a alegria, para o crescimento espiritual e aprendizagem? Por que alguns não podem, mesmo sabendo mirar para esses lugares, decidir caminhar para as grotas, para o sofrimento, para a clausura, com a justificativa de: quero experimentar? Qual é o problema? Quero, eu sou um pesquisador da existência, quero pesquisar isso também? Por que só tenho que pesquisar a luz? Quero pesquisar as trevas? Não pode? Ele é errado e nós somos certos, porque queremos as flores, as brisas? Por que esses que fazem isso nós chamamos de patológicos e não nós, que somos aqueles que buscam flores e bosques e amores? Não haveria uma patologia igual, só que em sentido diferente? Mas para esses não há remédio, não precisam. E para aqueles, sim. Para nós não há prisões, para eles, sim. Para nós, não, ninguém toma eletrochoque. Nós ganhamos medalhas, melhores salários. Eles, clausura, rótulos, são loucos. Desvalorizamos o discurso deles. Acham isso saudável, normal? Nós, os normais, os saudáveis? Só porque somos a maioria, decidimos pelo critério estatístico? Se pelo menos fosse uma democracia esclarecida, mas será que é, pelo que estamos vendo? Quem são esses que se tornam psicopatas, segundo a medicina dos homens? Não seria uma resposta à grande estupidez que nós normais fazemos? Talvez, eu não digo que é uma resposta, mas eu pergunto: não poderia ser uma das respostas? Tipo, eu não quero participar dessa grande loucura que vocês estão fazendo nesse planeta, jogando esse plástico todo nos oceanos, acabando com os rios, acabando com a dignidade das pessoas, fazendo esse circo que vocês chamam de vida. Não quero participar e não vou participar me tornando psicopata, conforme a leitura de vocês. Ora, essa psicopatia não seria indicada, autorizada e até recomendável em alguns casos? Por que estamos tão seguros nós ao estudar num livro sobre eles, os psicopatas, de quem eu tenho medo, e Deus me livre, quero uma distância dessa gente, quero jogar remédio neles, hospital para eles, não para nós. Nós somos os bonzinhos. Nós que criamos as cadeias, nós somos os bonzinhos, que criamos o eletrochoque, os remédios, os antidepressivos, nós somos os mocinhos. Que tal? Que teatro é esse? Como é que nos deixamos convencer disso? Ela dá um exemplo aqui, vou ler para vocês. Um bom exemplo de traços disfuncionais ou patológicos de personalidade está presente na Fernanda da nossa história. Vamos ver então? Olhem só. Uma moça bonita, inteligente, mas de natureza tímida, insegura e retraída. Ela também apresenta grau baixo na dimensão autodiretividade do caráter, ou seja, tem sérias dificuldades para estabelecer planos, metas de forma objetiva. Não consegue ter o mínimo de satisfação pessoal e sente-se permanentemente ansiosa, rejeitada e incapaz de conviver com os outros. Ainda não se estabeleceu numa atividade profissional e seus namoros sempre foram platônicos, embora sonhe em tornar-se roteirista, se casar e constituir uma família. Se Fernanda vivesse em seu mundo, sentindo-se confortável e satisfeita, mesmo com a pressão social que todos sofrem para aparecer, alguns colegas caíram, eu vou chamar aqui, só um pouquinho, desculpem a interrupção. Ai. Só um pouquinho. Sim, por favor, fiquem à vontade, podem levantar, toalete, café, tá? Por favor, porque eu sei que a aula é densa, né? Temos muitos conteúdos e tal, eu peço desculpas. Se Fernanda vivesse em seu mundo, sentindo-se confortável, satisfeita, mesmo com a pressão social que todos sofrem para aparecer bem na foto como pessoas belas e bem-sucedidas, e não precisasse se submeter a necessidades como o autossustento, não poderíamos falar em disfunção, mas ela sofre com seu deslocamento. Tem uma sensação contínua de ansiedade e rejeição. Os traços de personalidade patológicos predominam em Fernanda. São a ansiedade e o retraimento social. E de novo eu pergunto aos senhores, o que há no sofrimento que deve sofrer essa perseguição farmacêutica, psicoterápica, filosófico-clínica, psiquiátrica? O que há no sofrimento? Vejam, se estamos falando de existência, ok? Existência. E uma pessoa, depois de considerar a existência, ela sabe o que é o prazer, ela sabe o que é a dor, e ela delibera e filosofa a respeito e acaba chegando a uma concepção segundo a qual ela deve investir sua vida em certos padecimentos, porque ela quer pesquisar esses padecimentos. Não quer pesquisar para ajudar outras pessoas ou a ela mesma. Não, ela quer pesquisar pela pesquisa. Ela se compraz com isso. Devo dar um rótulo a essa pessoa? Chamá-la, você é uma masoquista. Aprecia sofrer? Isso é uma doença? Devo fazer isso, acho? Porque o sofrimento é menos defensável do que o prazer. Freud colocava que uma pessoa não neurotizada tende a ir em direção ao prazer, que esse é o nosso movimento, e que a neurose pode atrapalhar isso, levando a pessoa para outros lugares que não condizem com este. Muito bem, Mas uma pessoa sem a neurose, ela não poderia naturalmente não querer o prazer? Como uma escolha própria, volitiva, calcada no estatuto interno dela, como um desenvolvimento? Por que não pode? Nós que defendemos que cada pessoa é diferente, que cada pessoa é única. Não podemos admitir que possam existir pessoas assim, moldadas dessa forma ou outra? Vamos adiante. Aí ela fala de um rapaz chamado Rodrigo. Vejam se vocês conhecem o de um rapaz chamado Rodrigo. Rodrigo poderia ser apenas um bon vivant, como tantas pessoas, não fosse o rastro de destruição que deixa pelo caminho. Fez bullying com pessoas na escola, entre eles o Ronaldo lá da nossa história. Cometeu falcatruas, envolveu-se em esquemas de corrupção e traiu impiedosamente as namoradas e vários amigos, quando não lhe eram mais úteis. Seus traços de personalidade predominantes são insensibilidade, irresponsabilidade, manipulação e desonestidade. Vamos supor que vivêssemos numa sociedade que nos permitisse que uma criatura como essa se mostrasse tal qual é. E vamos supor que numa sociedade tal que não existe, eu tivesse condições de simplesmente dizer: Rodrigo, vá ser como você é, mas por favor, bem longe de mim. Só me faça essa gentileza. Será que veremos um mundo assim? Onde as pessoas poderão finalmente ser o que são? Sem os critérios de eu estou certo, você está errado, eu sou bom, você é mau, eu tenho a cura, você tem a doença. Chegaremos a isso? O quanto a filosofia clínica não tem atrapalhado essa caminhada? Quando trabalhamos, por exemplo, sintomas em nossos consultórios, não estamos atrapalhando a jornada da humanidade em direção a essas coisas? Quantos filósofos clínicos não trabalham para que a pessoa se sinta melhor, para que tenha prazer, para que seja feliz? E para aquelas pessoas que não querem se sentir melhor, não querem ter prazer, não querem ser felizes, querem outras coisas? Lá no caderno A está colocado que muitas vezes a filosofia clínica tem que sair da frente da pessoa para não atrapalhar a pessoa. Não é um discurso fácil, eu sei. Mas seria muito pior achar que a filosofia clínica serve para todo mundo. Ridículo. Claro que não serve. Nem é indicada para muita gente. Antes do intervalo, vamos desligar o gravador? Bem, voltando a gravar então, eu estava colocando para os colegas que, assim como algumas pessoas, elas se desenvolvem para um padrão de mente que nós concebemos na nossa época, cartesiano, lógico, estruturado, formal, equilibrado, etc., outras pessoas têm uma estruturação mental segundo a qual elas se desenvolvem de uma concatenação logicista dada pela nossa sociedade, cultura, época, para uma desintegração que pode passar pela psicopatia em direção às psicoses abertas, quer dizer, onde a psicanálise não entra, né? Freud deixou claro isso. Ele vai até a neurose, da neurose para lá, ele não quer saber. Algumas pessoas seguem neurose em direção às psicoses, esquizofrenias. Porque a estruturação interna delas, assim como se você olhar para o céu, para uma parte do céu, e descobre, puxa, tem um grupo de planetas, uma constelação ali, na qual ao invés de se aproximar pela gravidade, eles se afastam entre eles. Em outras partes isso é diferente. Não tem uma parte mais certa ou mais errada, entende? Algumas pessoas, a evolução delas é disso que nós chamamos de normalidade. Para a loucura franca e aberta. E isso não é uma patologia. Isso é um estado de evolução daquela pessoa. Eu, ao interferir nisso com fármacos, com psicofármacos, com terapia, tentando segurar com uma camisa de ferro, de força conceitual, teórica, filosófica, clínica, essa pessoa para que se comporte como eu acho que é certo, eu me transformo no agente patogênico. Eu sou a doença dela. Ela sofre de mim. E se nós considerarmos elementos graves, como, por exemplo, o assassínio, o assassinato? Será que ainda assim a nossa argumentação vicejaria? Só um pouquinho, por favor. Ali, ó, tá vendo aquelas obras lá em cima todas, enfileiradas como tijolinhos? Obras completas de Machado de Assis. Paulo Francis, aquele jornalista da Folha de São Paulo, dizia assim, ó, o sujeito que ler tudo isso ali merece o diploma de jornalista. Não precisa nem fazer prova. Basta ler Machado de Assis. Se vocês pegarem só a parte de crônicas dele, eu acho que muitos vão concordar, alguns acho, com o que o Francis dizia. Machado de Assis é um assassino terrível. Ele era um assassino cruel, um sádico, para usar a linguagem do Aurelião. Terrível. O que ele fez com Bentinho, Capitu, é de uma crueldade terrível. E nós que lemos tudo aquilo, o que somos? Não somos cúmplices? Estivemos há pouco na viagem à Itália, fomos à Florença, a famosa oficina, um dos museus maiores de toda a Europa. O que vimos lá? Algumas cenas de escortejamento, mutilação, assassinato. E ainda aplaudimos, colocamos essas obras como referências. Isso faz de nós o quê? Entendem? Quer dizer, o problema aqui não se trata de um elemento focal que podemos isolar como uma parte nossa ruim, porque se conseguirmos fazer isso, em alguns casos, levaremos tantos predicativos nossos, tantos elementos nossos, que olha, a coisa vai ficar esquisita quanto a isso. É mais ou menos como você ter um filho na sua casa que não se comporta conforme você acha que deve se comportar, e como alternativa você bota o guri preso, ou joga para fora de casa, bota ele na rua. Eu acho que nós não fazemos isso, né? Nós tentamos outras coisas, nós nos perguntamos, o que eu fiz que meu filho está desse jeito? Será que a maior parte não é a responsabilidade minha? O que está acontecendo? Não é assim que a gente faz? Procura ajuda, pede opiniões, conversa com os amigos, é o que a gente faz. Será que estamos fazendo o mesmo quanto a esses elementos de transtornos mentais? Eu não vou pedir para ninguém se expor, mas se um de vocês já foi diagnosticado com grave transtorno mental, deve compreender com outra dimensão, provavelmente, o que eu estou dizendo. Costuma ser uma experiência, para muitos, terrível. Viver sob a égide de um diagnóstico como você é bipolar e não tem cura. Você é borderline. O que acham que é viver com uma coisa dessas, com um diagnóstico desse? Você tem uma doença, sua doença é que você tem uma psicopatia de moderada, às vezes grave. Não tem cura. O que é viver com uma coisa dessas? Um espinho desse? Para alguns, é isso virou o sofrimento da vida dele. Será que estamos tratando isso de uma maneira... Será que nós estamos fazendo com a psicopatia o que acusamos a psicopatia de fazer com a nossa sociedade? Será que com relação a ela não nos estamos... Vejam-se como nós estamos tratando a psicopatia apenas nesse estudo. Nós estamos sendo indiferentes com relação a ela? No sentido de, puxa, isso realmente é grave? Apesar de chegue mais para lá, não tão próximo. Será que com relação a ela não estamos usando a nossa manipulação intelectiva, baseada nos nossos métodos e técnicas, e até por isso nos afastando ainda mais? Será que com relação a psicopatia, não estamos sendo sedutores, nós, os donos da verdade, aqueles que vão tratá-la, olhem bem de onde nos colocamos com relação a ela. Que chance ela tem? Que chance essas criaturas têm? A não ser padecer sobre a nossa pesada mão, as nossas pesadas regras e instituições que flagelam criaturas assim. Pode parecer que eu estou defendendo a psicopatia e colocando nós na cadeia, na prisão. Claro que não se trata disso. Não é? Essa é apenas um discurso de passagem para uma conciliação que nós veremos lá no final da próxima aula. Vamos agora, por favor, a 10 minutos. Bem, vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. É a primeira parte desse trabalho que vamos terminar na próxima quinta-feira, tá? Você tem como tarefa, por favor, se quem puder adquirir a obra ou puder revisitar a gravação que será mandada para vocês, aí nós façam isso, revejam, tá? Ela entra então nas questões do CID-10, que é o Manual Internacional de Doenças, e do DSM-5, que é tão problemático, né? Nossa, sabem que em todo o Brasil, o único psiquiatra que participou do DSM-5 trabalha aqui nesse prédio. Prédio aqui nosso do Instituto Pachter, um colega amigo lá do quinto andar. Ah, pois então, e ela questiona, né? Ela coloca aqui um rapaz que ela nos apresenta, o Marcos. Olhem como ela apresenta. Traços de perfeccionismo rígido, ou seja, insiste de forma intolerante e inflexível que tudo saia sem erros, impecável, incluindo o próprio desempenho e os dos outros. Renuncia a atividades e oportunidades na vida, pois está permanentemente preocupado com detalhes, organização, ordem. Nas fotos que Sandra, sua mulher, posta no Facebook, ele parece um homem bem-sucedido, ao lado da esposa e de duas lindas filhas. Mas as pessoas mal sabem o peso interno que é a sua vida. Perturba sem ter a mínima consciência do mal-estar que provoca. E é perturbado. Sofre e causa sofrimento, mas não acha que seu infortúnio tem relação com o jeito de ser. Acredita que tudo se resolveria caso não tivesse que carregar o mundo nas costas e os outros mudassem suas atitudes. Que tal? Ela vai ilustrando e nos mostrando. Observem como a autora repete certos elementos até para auxiliar a compreensão do leitor, né? Rigidez, inflexibilidade, tá vendo? O aspecto social de parecer. E aí ela coloca algo bastante, muito relevante na página 50. Quem está acompanhando em casa tem um livro, como o seu Bento, o Claudinho e aqui no Instituto Gilson. Página 50 ele diz, ela diz, é preciso deixar claro que os traços de personalidade patológicos são rígidos, mas não imutáveis, e ao longo da vida podem sofrer alterações, ainda que de modo restrito. De modo restrito. E então ela pergunta, perturbados e perturbadores, isso é loucura? É uma pergunta desta colega psiquiatra. Ela tem uma abordagem bastante dialética, não é? Ela exerce alteridade, não é um daqueles tratados que a gente lê fechados, e ela promove essa abertura existencial. E tomara que muitos filósofos clínicos também fizessem isso na filosofia clínica, né? Abrissem para conversação com outras áreas, soubessem ouvir críticas, né? Certa ocasião, um colega de uma outra área, conversando, ele disse, mas isso que vocês fazem é uma chatice. Eu disse, o que é uma chatice? Ele disse, isso da historicidade é uma chatice. Isso é muito enfadonho. Eu não faria um tratamento desse. E aí um outro colega nosso ouvindo isso já quis dar uma... Por quê? Calma. Ele não pode dizer que é uma chatice. A filosofia clínica tem que ser linda para todos nós. Por quê? Isso é dogma fazer isso, sabia? Não, que você não tenha o direito de fazer um dogma, mas pelo menos, por favor, diga, é um dogma, pronto. Aí tá. Mas se não é, ué. Até me deu vontade de pedir ajuda a ele, dizer como a gente poderia fazer de outra forma. Lembram que o professor deu um curso sobre como fazer a clínica sem a historicidade? Eu posso mandar para vocês, tem toda a gravação aí, são 20 lições. O que diferencia doença mental, psicopatia e transtorno, desculpem, de personalidade? Ela pergunta. O que diferencia doença mental, psicopatia e transtorno de personalidade? Seria tudo a mesma coisa? O que acha? Ela diz: a partir da década de 1990, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Associação Americana de Psiquiatria adotaram a expressão transtorno mental no lugar de doença mental. A partir de 1990. Pode parecer apenas uma questão semântica, uma questão linguística, e eu digo a vocês: não é. Não é. Isso encerra muito trabalho de muitos médicos, muitos psiquiatras e psicólogos, no sentido de desfazer atitudes medievais na medicina mental, tá? Muito, muito trabalho. Muitos historiadores, grandes terapeutas trabalharam muito para que uma mudança pequena como essa que possa parecer fosse feita. Não é? E é assim. Lembrem que um filósofo clínico, ele não tem certa, ele não está sob a lupa de uma sociedade como está um psiquiatra. É muito mais pesada a vida de um psiquiatra do ponto de vista legal do que a de um filósofo clínico. Nós ainda vivemos sob a égide de, ah, é uma terapêutica alternativa, é uma filosofia, não é? Eles são diletantes do pensamento, da existência. E isso nos permite voos que um psiquiatra não tem. Ele não tem essas asas. Provavelmente, com a institucionalização da filosofia clínica, e com agora as grandes universidades, já soube de uma que vai largar aí curso de todo lado, de todo jeito. Então, é provável que a gente passe por um processo como esse e as coisas se tornem tão diferentes, não é? Por enquanto, ainda temos esses ares. Ela fala na página 55 que os transtornos de personalidade, por sua vez, são perturbações mentais, caracterizadas por sua alteração no desenvolvimento da personalidade, decorrente de falhas de estruturação do caráter. Lembrem que nós vimos isso há pouco, né, que ela explicou. Bem, agora eu quero, eu separei para vocês um exemplo notório do que ela vai chamar de uma psicopatia, até aqui, pelo que estamos vendo. Ela deu dois exemplos, na verdade, mais de dois. O Zelig, do Woody Allen, lembram desse filme? Só que esse nós já trabalhamos em outras aulas, eu vou usar esse que eu nunca trabalhei, mesmo porque não me lembro de ter visto esse filme, que é do Guerra nas Estrelas. Vocês conhecem esse personagem? Darth Vader. Vader, se pronuncia o Vader, então ele é inglês, né? Vader. Ele é bacana. O vilão intergaláctico da Guerra nas Estrelas, Vader, não Vader. Um grupo de psicólogos e psiquiatras da Universidade de Toulouse, na França, detectou no personagem seis dos nove traços do estilo borderline. São aquelas personalidades fronteiriças, pessoas que não conseguem estabelecer vínculos, são fugidias, aquelas coisas. Para quem não conhece a saga, Anakin. Anakin. Skywalker, né? Skywalker, já que ele é inglês. É um jovem que se prepara para tornar-se um cavaleiro Jedi, ou seja, um guerreiro do bem. Desde cedo ele demonstra raiva, impulsividade, por vezes incontroláveis, além de oscilar entre a idolatria e o ódio a seus mentores. Quando adulto, assume a identidade de Darth Vader e se torna a face do mal. Independentemente do lado que escolhe, ele está sempre sofrendo. Aqui é que vem a questão. O sintoma. Sempre sofrendo com um sentimento crônico de vazio. Podem anotar isso. São sintomas da psicopatia. Sofrimento constante e sentimento crônico de vazio. Segundo a psiquiatria, tá? Não consegue estabelecer uma relação com a mulher que ama, não tem amigos, seu jeito instável afasta todo mundo, é solitário, acaba pondo fim à própria vida. Ideias suicidas, muitas vezes levadas a termo, também fazem parte do conjunto de características das pessoas com o TP borderline. Em nenhum momento Vader perde o contato com a realidade, outra característica das psicopatias, conforme ela tem mostrado. São pessoas conectadas com isso que nós chamamos de realidade. Até aqui, tá? O livro tem desdobramentos depois. Vader, ele tem consciência de seus atos e com frequência se martiriza por não conseguir controlar seus acessos de raiva. Revela um medo inexplicável de ser abandonado e, por causa desse sentimento, torna-se capaz de maldades incalculáveis. Numa frase, seu mentor, o mestre Yoda, resume bem o que se passa na mente de um indivíduo com essa natureza. Abre aspas. O medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio e o ódio ao sofrimento. Fecha aspas. Portanto, nossas crianças que vão ao cinema ver Guerra nas Estrelas já sabem o que é um caráter psicopata. Só que a autora agora vai nos dar uma verdadeira lição filosófica. Porque ela diz que somos nós quem fazemos essas criaturas. Nós pagamos entrada para ver esses caras. Queremos ver o exercício da psicopatia deles. Briguem, lancem raios cósmicos, destruam as estrelas, vençam no fim, mas maltratem, machuquem. Quem são os psicopatas, afinal de contas? E quanto à chamada psicopatia numa tradução livre do grego, alma sofredora, tanto o DSM-5 quanto o CID-10 não a consideram uma condição médica. Apesar de muito debate, a hipótese mais aceita hoje é de que se trata de um transtorno grave de personalidade antissocial. Vou repetir. Quanto à chamada psicopatia, que numa tradução livre do grego, estou na página 58, alma sofredora. Tanto o DSM-5 quanto o CID-10 não a consideram uma condição médica. Apesar de muito debate, a hipótese mais aceita hoje é de que se trata de um transtorno grave de personalidade antissocial. Isso aqui faz uma aproximação das psicopatias com os nossos trabalhos em filosofia clínica. Nos permite um link e se estendemos o braço, já conseguimos tocar a mão de um psiquiatra que estende o braço em nossa direção. Até há muito pouco tempo, isso era muito improvável. Ok? Estamos quase falando uma linguagem na qual um consegue interagir com o outro por alteridade em prol de um trabalho mútuo. Já estamos quase lá. E psiquiatras como esta mulher aqui nos ajudam muito nisso. Muito. Não é fácil, viu, gente? Para nós, filósofos clínicos, ler um discurso desse pode parecer musical, mais próximo, mas para quem trabalha do lado de lá desse túnel, trabalhando, escavando, não foi tão simples chegar até aqui. Foi bem complicado. É uma conquista de muitas décadas de trabalho, milhares de profissionais pelo mundo. Não é uma coisa surpreendente para alguns. E não pensem que é aceito por todos. Se consultarem alguns terapeutas, eles vão discordar disso com todos. Aí peçam um fundamento, como nós fizemos no início da aula, da discordância. E vocês vão ficar, em alguns casos, bem interessados no que vão ouvir. Este estilo antissocial ou psicopata fascina o ser humano, diz ela. O sucesso dos filmes, seriados, músicas, livros protagonizados por indivíduos que têm esse traço é um fenômeno claro dos nossos tempos. Não acabei de falar para vocês do Machado de Assis? Dom Casmurro? Tem. Querem alguém mais psicopata que o Dom Casmurro? Até o nome já identifica. Vilões manipuladores, mentirosos, sedutores, inescrupulosos, têm uma legião de fãs. Eu quero colocar uma coisa para vocês. Um aluno querido me deu de presente esse filme do Batman do Super-Homem. Não sei se vocês viram. É impressionante. É impressionante. Assim, ó, a dimensão de moralidade e ética se diluiu em alguns espaços. Os nossos heróis antigos, os nossos super-heróis, eles não matavam bandido. Fizesse o que fizesse o bandido, ele era preso, levava para a polícia, ia ser julgado. Se no país lá tivesse uma cadeirinha elétrica, talvez ele fosse para lá. Mas geralmente era preso e acabava assim. Não eram assim os nossos super-heróis de infância? Super-Homem, o Batman que a gente vê no cinema quando era criança? Hoje, o Batman mata e não tem nenhum problema de consciência contra isso. Sabe? Vê o bandido fala um monte de coisas pro Batman e ele diz: meu amigo, você é irrecuperável, recuperar você socialmente é um transtorno, é um trabalho, portanto fica por aqui. Pá, mata o sujeito. Que lição nós estamos passando para os nossos filhos? Para os que vêm aí? É isso? Estão vendo? O psicopata está daquele lado, então? Ou esse que pagou o ingresso e financiou o filme? Quem é o psicopata? Será que essa tela de cinema não é muitas vezes um espelho? Histórias dos serial killers, escreve a autora, prendem a atenção de espectadores e leitores no mundo todo, e não raras vezes acompanhamos notícias dessa espécie como contos de suspense ou terror. Estamos falando da tipologia da maldade humana. Indivíduos assim cometem atos tão cruéis que custamos acreditar que tenham sido executados em sã consciência. Não, o psicopata não é louco, ele sabe o que está fazendo, mas na falta de um freio moral, vai em frente sem culpa e sem remorso. E aí ela cita o filme O Silêncio dos Inocentes. Estamos nos aproximando do final da nossa aula, então, na página 61, a psiquiatra Katia Meckler, ela nos dá três fatores que devemos levar em consideração. Por favor, vocês podem anotar esses três fatores, tá? Ela diz assim, ó: é preciso reforçar que fazer o diagnóstico de um transtorno de personalidade é tarefa muito complexa. Três fatores devem ser levados em consideração. Primeiro, a presença de um ou mais traços de personalidade patológicos. E aí os senhores terão que ter o livro, o DSM-5 ou o CID-10. Dois, aqui não precisa de livro, nem o três, tá? Dois, seu surgimento no fim da adolescência, ou em alguns casos ainda na infância. Tá? Mas geralmente é ali no fim da adolescência que a psiquiatria vai dar o foco. E três, e último, seu caráter duradouro ou não. Pode ser episódico, ok? Você está passando um mau momento, ou um momento esquisito na sua vida, e aí essas coisas podem surgir. Nunca atenderam no consultório uma esposa que descobriu que é traída pelo marido há 2, 3 anos, às vezes com uma amiga próxima. E passa por um período muito esquisito, às vezes, né? Apresentando vários desses elementos aqui. de uma frieza, de uma irresponsabilidade, insensibilidade, manipulação e outras coisas. Já viram, né? Às vezes acontece. Algumas pessoas passam por isso. Nem por isso seriam tidas como psicopata, porque o caráter duradouro é essencial aqui na caracterização. Além disso, é necessário considerar, olhem que bonito que vem agora, e a grande aproximação com a filosofia clínica. Além disso, é necessário considerarmos a biografia de cada um, contextualizada com sua realidade sociocultural. E esse diagnóstico estará sujeito à subjetividade do especialista e seus conceitos e valores. Filosofia clínica. Tá vendo? Que bonito. Quando eu leio coisas assim, sabe a impressão que eu tenho de pontes entre ilhas? Em alguns casos, não há mais ilhas. Há um continente, todo mundo transitando. Feliz o dia que a humanidade não precise mais de filosofia clínica, psicoterapia de espécie alguma lá. Ela fala de House, lembram a série House? Do Lurie, Hugues Lurie. Então, vamos pegar essa página. Estou na página 69. Estranho, esquisito, solitário, dá várias características. Quem conhece a série House? Não está mais no ar, né? Acabou? Provavelmente já ouviu algum personagem usar um desses adjetivos para caracterizar o protagonista, o médico interpretado pelo ator, tal. A estranheza provocada por House e um homem isolado. É isso aqui, um homem isolado, olhem os caracteres, quase sem vida social ou sexual, que deixa clara sua aversão aos seres humanos, retrata algumas facetas do transtorno de personalidade esquizoide. Trata-se de um indivíduo refratário ao contato e cuja presença em geral causa um mal-estar inexplicável a quem convive com ele. Um estranho ninho. Que sequer cria laços com seus entes mais próximos. Nesse final de aula, estamos encerrando aqui. Eu só vou fazer um breve comentário e depois desligar o gravador para que vocês possam colocar as questões. O restante nós veremos na segunda aula. E como eu havia dito, eu deixei as questões contundentes e dilemáticas para a segunda aula, tá? Essa aula toda foi um prefácio. Uma coisa importante quando nós estamos diante de um elemento como este do Lurie no filme House é que em filosofia clínica nós trabalhamos com pessoas assim e muitas vezes não se trata de mudar a pessoa, a gente muda o contexto. Outras vezes, mudamos elementos internos da pessoa de modo que ela possa estabelecer vínculos com isso que se chama socialmente realidade e ter sua vida. Em outros casos, precisamos acentuar e pontuar sintomas na pessoa para que ela se enraize ainda mais nesse mundo que ela acaba de descrever aqui por conta do que a cerca e de onde ela está. Às vezes, isso que ele está fazendo é a melhor atitude submodal, estamos falando de submodos, procedimentos clínicos, diante de uma construção familiar, social, que de outra forma esmagaria por completo. Então, há muitos critérios aqui a considerar. Não há mais na filosofia clínica um faça isso, faça aquilo, vá por aqui ou é aqui. Não, nós não temos mais isso. Nosso trabalho é artesanal. Nós precisamos caminhar com a pessoa e nesta caminhada vamos descobrindo os caminhos. É na caminhada. Quando uma questão é colocada, numa das nossas aulas aqui, uma colega colocou uma situação na qual o marido trabalha com carnes, vende, precisa disso para sustentar e fazer a família viver, e a esposa não suporta isso de jeito nenhum. E ela disse: o que fazer? Resposta categórica, não sei. Eu não tenho a menor ideia do que fazer. cadê o contexto, cadê a historicidade, onde eles vivem, qual é a história deles, o que fazem, quais os horizontes, há possibilidades? Sem essas, e essas e 10 mil outras variações, eu não tenho como opinar. Esse é um diferencial filosófico.